Boa noite a todos. 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 30 de abril de 2018. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador, senhor Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador, senhor José Maria Dias.
Presente.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes. Vereador, senhor Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador, senhor Roberto Teodoro. Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Presente.
Em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Convido a todos para que de pé façamos nossa oração inicial.
Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Submeto ao plenário a dispensa da leitura da 10ª reunião ordinária realizada no dia 23 de abril de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 26 de abril de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 10ª reunião ordinária realizada no dia 23 de abril de 2018 em discussão. Coloco a ata da 10ª reunião ordinária realizada no dia 23 de abril de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Ofício 1-2018, em 30 de agosto de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambi, Minas Gerais. Assunto justificativa de ausência face, senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141-1 e 142, parágrafo 1º I, venho por meio deste justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 30 de abril de 2018, que se deu por motivo de viagem inadiável. Solicito, assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada esta justificativa. Sendo, para o momento, elevo estima e apreço, Mário Donizete Menezes, vereador. Ofício 1-2018, em 30 de abril de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambi, MG. Assunto justificativa de ausência face, senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1 e 142, parágrafo 1º B, venho por meio deste justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 30 de abril de 2018, que se deu por motivo de doença. Solicito, assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo estima e apreço. Não há requerimentos. Indicação número 62/2018, senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 324 do regimento interno desta casa, a presente proposição de indicação, sugerindo ao senhor prefeito para que baixe o mesmo decreto realizado pelo prefeito de Guaxupé, senhor Gerbas Correia Filho, quanto aos procedimentos a serem adotados pela Copasa nas obras executadas em nossa cidade, principalmente na operação Tapa Buracos. Atenciosamente, Muzambi, 30 de abril de 2018, Fernando Lucrécio Colucci, vereador, Afrânio Donizete Damásio, vereador. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Feitura Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, ofício 140-2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Muzambi, em referente a indicações, responde. Senhor Presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 61-2018, passamos a responder conforme segue. Indicações 36, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 e 51-2018, dos vereadores Reginaldo Zaldo Santos, Roberto Teodoro, Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se faça o patrulhamento e cascalhamento de diversas estradas rurais do município. Informamos que todas as estradas vicinais do município serão patroladas e cascalhadas. 2, indicação 45-2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se faça a construção de banheiros no mochilifado da Prefeitura. Informamos que este projeto logo será executado. 3, indicação 44-2018, dos vereadores Fernando Lucrecio Colucci e Roberto Teodoro, sugerindo que se faça a infraestrutura na rua Benjamin Rondinelli e principalmente reparos nos barrancos que margeiam o local. Informamos que iremos notificar os proprietários do loteamento para que tomem as providências quanto ao barranco. E com relação à infraestrutura da rua, solicitamos que consigam, junto aos deputados, que os nobres vereadores apoiem recursos para essa finalidade. 4. Indicação 41-2018, do vereador J. Maria, sugerindo que veja a possibilidade de arrumar a primeira entrada depois da Escola do Retiro para melhorar a visibilidade dos motoristas. Informamos que o trecho que pertence à jurisdição do município está sempre em conservação, mas a parte asfaltada é de competência do DR de Minas Gerais. Assim sendo, o pleito deverá ser reivindicado junto àquele departamento. 5. Indicação 40-2018, vereador J. Maria, sugerindo que veja a possibilidade de fazer uma lombada nos locais mencionados, pois os veículos estão circulando em alta velocidade. Informamos que o departamento responsável será informado para fazer o estudo de viabilidade quanto à implantação das mesmas. 6. Indicação 39-2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, solicitando que se troque os disjuntores do vestiário do campo do Alto do Anjo. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 7. Indicação 37-2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, solicitando que se tome providência quanto aos ébrios que ficam na Praça Pedro de Alcântara Magalhães. Informamos que providências serão tomadas. 8. Indicação 35-2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo a verificação das redes de esgoto sendo lançada nos bueiros do Jardim Cerávulo. Informamos que o departamento responsável será comunicado para verificar. Cordialmente, Sérgio Arlindo Sarau Pauliello, prefeito municipal. Ofício 144-2018, excelentíssimo senhor presidente, dispõe o presente projeto de lei a ratificação integral do protocolo de intenção firmado entre o município de Erceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhas, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambim, Nova Resende, São Pedro da União, com a finalidade de construir o consórcio na modalidade de associação pública de natureza autárquica, denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG, MG. Por este município e da outras providências. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Sarau Pauliello, prefeito municipal. Ofício 141-2018. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelo vereador dessa casa, encaminhamos através do ofício 66-2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 52-2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo que se fixe as travas na quadra da Barra Funda. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 53-2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo que se faça reparos na tampa do bueiro na rua João Goulart, na Vila Socialista. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3. Indicação 54-2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo que se faça o patrulhamento e cascalhamento de todas as estradas vicinais do município. Informamos que todas serão patroladas e cascalhadas. 4. Indicação 55-2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se faça o recapeamento da rua Araguaia no Jardim Palmeiras. Informamos que em breve será feito o tapa-buracos na referida rua, mas que o recapeamento da mesma não há previsão. Indicação 56-2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se veja a possibilidade de colocar bancos na área externa do posto de saúde do Alto do Anjo e fazer estacionamento de 45 graus em frente ao posto. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Quanto ao estacionamento, informamos que a rua, em quase toda a sua extensão, já existem estacionamentos em 45 graus. Indicação 57-2018, do vereador Afrânio Donizete Damaso, solicitando que se faça a limpeza de todas as ruas do bairro Jardim América. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 7. Indicação 58-2018, do vereador J. Maria, solicitando que os fiscais de postura verifiquem o embarque e o desembarque de animais no Brejo Alegre. Informamos que os mesmos serão comunicados para tomar as devidas providências. 8. Indicação 59/2018, vereador J. Maria, sugerindo que verifique a programação dos semáforos instalados na rua 7 de setembro com a Vieira Homem, pois estão apresentando sinais de desfiguração. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serau Apoliano. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Sim. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, Brasília, 16 de março de 2018. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Muzambinho, programa cota, parcela 2, data de emissão 9 de 3 de 2018, R$36.358,06 para a Prefeitura Municipal de Muzambinho. Entidade, Caixa Escolar, professora Ângela Aparecida Vinco, PDDE, parcela 1, data da emissão 28 de 3 de 2018, valor R$ 4.545. Entidade, Caixa Escolar Municipal Dona Francisca Alegrete Bianchi, PDDE, parcela 1, data 28 de 3 de 2018, valor R$ 2.799. Caixa Escolar Municipal Pascoal Petreca, PDDE, parcela 1, data de emissão 28 de 3 de 2018, valor R$ 1.440. Prefeitura Municipal de Muzambinho, cota 3, data 11 de 4 de 2018, valor R$ 35.802,58. Emater, Minas Gerais, Muzambinho, 30 de abril de 2018. Ilustríssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual de atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater e os resultados alcançados em 2017 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público, Executivo e Legislativo, que não mediu esforço para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da Emater pudesse desenvolver as ações de assistência social e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nessa oportunidade, solicitamos a Vossa Excelência o agendamento de uma reunião dessa Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de atividades 2017. Colocamos à disposição cordialmente equipe local da Emater MG. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre, qual o assunto?
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damasco, conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passo livre colhendo assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciar.
Thank you.
Já está pronto? Primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores. Ao Paulinho, boa noite ao Paulinho aqui presente, Marquinhos, Fernando Cláudio, Palmeirense, feliz da vida, o menino, a Bruna. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns aqui pela organização do desfile aí de cavaleiros da cidade de Zaminho aí, que foi realizado ontem. Gostei bastante. Eu acho que faltou, foi público. Parabéns aqui aos criadores aí de cavalo de Zaminho, até porque não vi nenhum cavalo maltratado, viu, Chiquinho? Pela quantidade de cavalos que tinha aí, todos eles sarado, bonito, bem tratado aí. E agradecer aqui ao Thiago Mambrino, que divulgou bastante o nome dos vereadores da Câmara Municipal aí, pelo apoio que a Câmara deu aí ao desfile aí. E eu achei que não tinha, era um público à altura do desfile. Eu não sei se faltou propaganda, divulgação. Eu acho que merecia mais um público presente aí na Américo Luz. Mas está de parabéns aí ao retorno aí das festas tradicionais da nossa região. A respeito da indicação que eu fiz aqui, que é para que todas as estradas de Zaminho sejam patrulhadas, cascalhadas, e eu vejo aí que vem aqui num serviço satisfatório, mas tem uma decepção muito grande aí. Haja visto que a administração vem bem em certas partes, mas tem uma máquina Patrol que poderia muito bem aí estar prestando serviço há um ano e meio. Uma máquina em bom estado de conservação não trabalha, ou não sei se é por falta de peça, falta de capacidade profissional de quem cuida, o que quer que seja. Que eu acho que esse instrumento de trabalho da Prefeitura Municipal poderia estar gerando aí mais satisfação, mais... O pessoal estava mais satisfeito aí com o trabalho prestado. Há um ano e meio que essa máquina está parada, uma máquina Volvo, nova, seminova, e não anda. Então, o pessoal cobra muito de todos os vereadores, até porque o município de Zaminho aí, principalmente, tem cobrança aí quase que meio a meio aí da parte rural e da parte urbana. E essa máquina está parada até hoje aí, já passou da hora dela estar trabalhando aí. A administração vem muito bem em outros setores, mas quanto a essa máquina aí, né, é inadmissível que ela vai ficar parada tanto tempo lá, não sei se é por falta de peça ou capacidade profissional de alguém que está tentando recuperar ela. Então, eu quero deixar aqui minha insatisfação quanto a essa máquina aí, que poderia estar servindo à Prefeitura Municipal. Quanto à criação da CIMOG, que eu, que há muito tempo também aí, fui contrário aí à MOG, aí, até porque todo o serviço prestado da MOG, eu acho que o Zaminho tinha aí toda a capacidade de fazer, aí, sem depender da MOG, e que gera um custo hoje de R$6.000, inclusive eu fiz um requerimento aqui, serviços prestados pela MOG, até hoje não foi apresentado nessa casa, para que em torno aí de R$70.000, R$72.000 aí de despesa por ano. E a gente queria saber aí qual que era o serviço prestado pela MOG. E hoje aí não há intenção de descentralizar os serviços aí da área de saúde de Alfenas, mas puxando para Guaxupé, o pessoal aí está querendo criar a CIMOG. Eu acho que essa casa aqui tem que prestar bastante atenção aí nessa criação aí, até porque, não sei aqui, mas me parece que a MOG aí está em decadência. Eu não sei se a intenção desse pessoal é mesmo aí servir a região através da saúde ou se é para conservar os cargos que lá tem. Eu tenho o meu ponto de vista aí, que eu acho que se for criar realmente essa CIMOG aí, eu acho que tem que ser rateado todos os empregos dessas entidades e com todas as cidades participantes. E o comando não pode ficar no comando de quem aí já foi indo até afundar ou até cair em decadência a MOG. Então, eu sou, posso até ser favorável aí, desde que haja uma contrapartida, que todos os cargos sejam rateados com as cidades participantes e o comando dessa CIMOG não seja o mesmo que comandou a MOG e que ela seja aí temporária, aí, sendo aí cada, em cada época um representante de uma cidade é à frente aí dessa CIMOG. Caso contrário, se for só para manter e conservar os cargos criados da cidade de Oxpé, eu serei totalmente contrário. Outro assunto que me traz aqui também, eu tenho visto aí o Carlos Herbes como líder do prefeito, tenho visto alguns cargos aí sendo contratados pelo atual prefeito, aí, principalmente adversários políticos, que eu acho um tanto quanto antiético. Tem funcionário aqui que está trabalhando na epidemiologia de saúde, que nem cartão, nem ponto nem ponto está batendo lá. Então, os outros pessoal têm reclamado. Eu acho que se é que quer contratar, que contrate as pessoas adequadas e certas aí que estejam necessitando de serviço. Então, eu acho que fui procurado pelo pessoal da epidemiologia. Tem gente aqui, até posso até dirigir a pessoa, que não sou de esconder nada, é o colega Fernando aí que não bate o ponto de... E está trabalhando, o pessoal está reclamando que não está sendo justo com todos e outras pessoas aí que têm sido contratadas pelo prefeito. Eu acho que o prefeito não precisa contratar adversário político, ele vem fazendo uma ótima administração, eu acho que ele conquista a população e o povo através de benefício, através de conquista, através da valorização do dinheiro público. Então, eu peço aqui, meu prefeito, aqui da tribuna, que não fique aí tentando trazer ou comprar cargo de adversário. E ele tem feito uma ótima administração, acredito plenamente na reeleição do Esquilo, e ele está de parabéns. Mas tem certos detalhes que eu não concordo. Só, senhor presidente.
Posso fazer uso da palavra? É o J. Maria. Fazia tempo. Boa noite.
Boa noite
a todos. Quero cumprimentar. Está surgindo em Muzambinho mais um meio de comunicação. Muzambinho, site Muzambinho em Notícias. Muzambinho Notícias, não é em Notícias. Muzambinho Notícias. Idealizador é o Fábio, jornalista. O Adolfo, né? Uma garotada aí realmente está com esse entusiasmo em poder mostrar serviço. E a comunicação sempre é importante, né? Sempre, eu adoro comunicação, eu acho que mais esse meio de comunicação realmente é interessante, fazendo as coberturas aí das reuniões, trazendo as informações, né? Sempre com transparência, isso aí é importante. Parabéns, Muzambinho Notícias, novo site que está pintando por aí. Senhores vereadores, eu Vamos à palavra. Nós recebemos hoje aqui na Câmara Municipal os moradores do Jardim Primavera. Mais ou menos tinha umas 9 pessoas, né, Afrânio? 9 mulheres. E realmente elas nos disseram o seguinte, que o bairro está abandonado. E aí, conversando ali, conversa daqui, nós fomos descobrir que esse bairro novo lá, do Primavera, nem IPTU a prefeitura cobra dos moradores. E eu imediatamente conversei com o Gustavo, eu disse, mas por que a prefeitura não está cobrando IPTU desses moradores? Aí ele também não soube explicar, falou que ia ver lá no departamento de tributos e ia passar depois uma resposta para a gente. Até agora ele não falou, provavelmente vai entrar em contato com a gente quarta-feira. Mas é um bairro novo de Muzambinho e é esquisito, não é? Esse bairro, ele vendeu poucos lotes, porque houve aí, na época, um problema com a Copasa, mas está resolvido. Depois, mas tem esses moradores, me parece que são 9 casas, e que não tem serviço de limpeza, não tem placas de identificação, tem nome de ruas, mas não tem placas. Não tem serviço de correio, tem nada. E os lotes, né, os terrenos, como esses terrenos particulares, estão sujos, e mais os terrenos que é do próprio dono lá, né, que é o Silvio Santini, que também está no matagal terrível. Quer dizer, precisa regularizar, eles estiveram aqui, querem pagar os seus impostos, IPTU, IPTU, mas tem que tomar aí uma atitude, porque estão matando cobras, lá está sendo local de traficante, de pessoas drogadas, a insegurança, né, no local. Haja vista que tem também a obra que começou na administração do Ivan, que é aquele PSF, vamos chamar de PSF, e hoje esse PSF está lá, porque a empresa que estava tomando conta, que estava fazendo, que ganhou a licitação, ela não... houve um distrato, né, do contrato, e agora estão esperando aí o Ministério da Saúde novamente autorizar para que a Prefeitura comece novamente a terminar essa obra. Mas, enquanto isso, está sendo refúgio ali para bandido, para refúgio, para entorpecentes, enfim. E os moradores ficam realmente numa situação delicada, complicada. Então, a gente pede, sim, né, encarecidamente, que essa situação seja regularizada. Nós vamos procurar aí o responsável desses terrenos, que toma conta, para ver o que pode ser feito. O segundo é a respeito do transporte escolar dos alunos. Recebi uma denúncia aí, disse que está muito perigoso esse transporte. As crianças, me parece que não tem ninguém que fica olhando essas crianças dentro do ônibus. Ônibus que circula aqui em Muzambinho. Fica aí sem uma pessoa responsável e essas crianças não param no banco. Corre dali, pula do banco daqui e vira daqui. Foi passado um vídeo para mim. Eu peguei esse vídeo e imediatamente passei para o Gustavo. Disse, olha, situação complicadíssima. Vocês têm que tomar, né, conhecimento disso, provavelmente chamar o Toninho, que é responsável, para ver o que pode ser feito antes que o pior aconteça. Então, só essa alerta, né? Eu, na condição de vereador, recebi as denúncias, estou passando aí esse ônibus realmente que está transportando essas crianças sem nenhuma pessoa responsável para ficar com eles. E eu também quero corroborar aqui com o João, eu não peguei o projeto ainda, mas eu acho que você está certo. E nós, essa indagação, não sei se eu estou errado, tenho que conhecer os trâmites e o porquê, razão, por que em Guaxupé que é a sede, por que não pode ser então de outras cidades, Muzambinho, passa um tempo, pode ser em outra, Juruáia, né? Então, eu acho que é interessante esse ponto de vista. A gente tem que começar a pensar assim, por que Guaxupé? Por que realmente sempre as mesmíssimas, né? E sempre os candidatos, vai um ano, dois anos, depois entra o outro, depois repete os mesmos. Então, realmente, é interessante sim essa ideia, nós vamos debater sobre isso, porque eu acho que tem que, né, pulverizar. Se está todo mundo participando dos consórcios, todo mundo tem os direitos iguais. E outro assunto que eu quero tocar aqui, não tem nada a ver com o município, mas tem a ver com o município, que eu estou indignado, é com o recolhimento do imposto de renda. Eu estou indignado, gente. E, sincero e honestamente. Olha, uma pessoa, trabalhador que levanta às 4 horas da manhã, trabalha, chega em casa às 10 da noite. Não tem altura o governo passar o podão desse jeito? Não tem lógica. Essa lista, não é, Luiz Carlos Herbert? Segundo o Celinho Salles, se for para... Faz 5 anos que não há uma correção. 5 anos e o povo não fala nada.
Pois é.
5 anos e o povo está quieto. 5 anos é o maior manifesto, o maior assalto que está acontecendo com o trabalhador. Tudo bem, se você ganha, você tem que contribuir. Agora tem que ver de que maneira. Eu, se fosse para ser correto, eu ia pagar, por exemplo, R$300. Eu vou ter que arrumar dinheiro emprestado, me pagar o imposto de renda, eu te juro, ué. Agora, o povo brasileiro fica quieto diante de uma situação dessa. Você não vê ninguém falar nada, quer dizer, é um povo que está com um tapa, e a carga vai indo, e ninguém fala nada. A gasolina está R$5 o litro. Você não vê ninguém manifestar, não vê um caminhoneiro parar. Ah, mas na época da Dilma pararam. Que pare também agora. Não estou dizendo se é A, nem B, nem C, se é direita, esquerda, se é ré, né? Eu estou sentindo que nós, brasileiros, nós estamos realmente um povo que aceita tudo. Absolutamente tudo. E aonde vai isso? Então, eu quer dizer, não tem nada a ver, mas estou fazendo esse tipo de comentário, uma forma de... A gente tem que falar. Porque eu nunca vi uma situação tão difícil como está, e o povo em silêncio, e o povo quieto. É só isso. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas, Paulo aqui presente, todos que nos assistem através do site aí do Adolfo, aí, do Marco, do Fábio, né? Parabéns aí pela... Bem-vindo aí a mídia aí, né? Quero aqui parabenizar aqui também o desfile de cavaleiros, a organização do desfile aí. Parabéns aí ao pessoal que organizou aí. Muito bem feito. Também... O pessoal pediu para convidar aqui a todos para o primeiro encontro de campeões aí na próxima semana, né? E parabéns à organização aí do encontro de campeões. Quero aqui parabenizar também e agradecer até que enfim o PSF da Vila Socialista, o doutor Vicente falou que não faz mais, que é obrigação, mas precisa ter organização, senão não consegue. Quero também parabenizar aqui o pessoal do loteamento Altos dos Machados, né? É, fazer um requerimento aqui parabenizando. Muzambim vai só crescendo com mais loteamentos, talvez aí o terreno vai, tomara que vai caindo o preço, vai, porque vai fazendo bastante loteamento, é, o preço aí para a população fica melhor, tomara. É, já parabenizei aqui o Adolfo, aqui com o promotor, semana passada, né, Jota, semana retrasada, pela atualização do site da Câmara aqui, rendeu parabéns ao Adolfo aqui. Graças a Deus deu tudo certo lá. Quero parabenizar o Adolfo também. Bem-vindo aí, Muzambim Notícias. Gostei de ver lá, hoje eu vi o site lá. Muito legal. Parabéns. Quero falar aqui, fazer mais uma vez a indicação na rua do Brejo Alegre, do lado ali do mercado, entre a igreja e o mercado ali. Na campanha, o pessoal vem, promete e fala que vai fazer e tudo, mas passou a campanha, fica tudo do mesmo jeito. Então, o prefeito sempre fala, aí o pessoal fala que vereador não consegue, não tem nada a ver com executivo. Às vezes a gente cobra dos nossos deputados aí, vem a emenda, mas eu gostaria de mais reconhecimento aí dos vereadores quando vem uma emenda através de pedido de vereadores aí, até do prefeito aí, ele podia especificar aí, reconhecer aí a luta pela emenda, mesmo que o legislativo não executa, mas ele ancora essa emenda para o município, que não é fácil. Parabenizar também o Thiago Mambrini, que está sempre aí nos assistindo aí, tá sempre ajudando aí o Encontro de Campeões aí, e também o desfile aí. Agradecer o Thiago aí também, que está assistindo aí. Também quero cobrar aqui sobre o Córrego dos Leites, fazer uma indicação ali de calçamento ali, o pessoal sempre está cobrando ali no Córrego dos Leites. Moradores ali, sempre que a gente passa por ali, os moradores, sempre no Facebook, internet, eles cobram alguma coisa sobre calçamento e iluminação ali no Córrego dos Leites. Ali no Seu Célio, no Pai da Roberta, no pessoal ali que sai ali no pro lado do Zé Prado, ali no fundo do Jardim Atamira. Então, nós levamos até um ofício, semana retrasada, faz uns 20 dias, eu e o Afrano levamos para o deputado Dilson Melo um pedido aí de 100 mil para calçamento ali para o Córrego dos Leites. Então a gente tem que continuar lutando. Também ali pela saída ali do patronato ali também, um pedido ali para calçamento também. A gente tem que lutar, mas eu gostaria mais de reconhecimento, quando consegue uma verba dessa, o pessoal reconhecer mais aí o trabalho do vereador também. Sobre estradas rurais, eu sempre falei aqui que patrulhamento, chega na época de poeira assim, patrola e vira aquele poeirão danado. Na época da chuva vira barro, mas na época de colheita de café, precisa-se patrulhar as estradas. E eu sempre defendi um pé de carneiro que a prefeitura tem no mochilifado, eu não sei que fim que deu. O pé de carneiro e um caminhão-pipa para molhar nessa época e fazer essa máquina que está parada lá, por exemplo, e um caminhão pipa, deixar eles praticamente para fazer uma estrada bem feita, com pé de carneiro, molhando. Na zona rural aí tem muito ribeirão que pode tirar a água ali para estar molhando ali, fazendo um trabalho melhor para nossas estradas durar mais. E não aquela raspadinha que o pessoal faz só em época de eleição, só aquela raspadinha de disfarçar logo duas, três semanas, se der uma chuva, os buracos já estão tudo de novo ali. Então, eu defendo isso aí, tomara que um dia entre um prefeito que consiga fazer isso. Talvez até o Esquilo ouvindo isso agora, ele talvez pense nisso aí, eu defendo sempre essa ideia aí. E agradeço ele também aí que na semana passada atendeu uma indicação minha aí lá na Ponte Preta, Barra Bonita e Alves ali, que a assessora dessa casa, Delma, aqui, que estava sempre cobrando aqui lá na Ponte Preta, até na Ponte do Aprígio, até na divisa de Juruá, é lá. A Delma estava sempre cobrando, que os moradores lá estavam cobrando lá. Então, eu quero agradecer aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Para o nosso vereador fazer uso da palavra, Fernando Lucrécio Colucci. Colúcio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas dessa casa.
Boa noite.
Alfredo e seu sócio da Invicta Web. Né? Fábio. É um prazer tê-los aqui.
Quem é Alfredo?
Adolfo, né? Alfredo não, Adolfo, né? A gente confunde o nome do menino aqui, Adolfo, né? Pessoal aqui presente, né, Montebello, pessoal que sempre está aí com a gente. Primeiramente, eu queria dar a resposta aqui para o meu colega aqui, né, de casa, com relação à minha função lá na epidemiologia, né? Ele citou aqui que eu não estou batendo ponto, que eu tenho cargo, né? Não, realmente o ponto eu não estou batendo, mas esta é a segunda semana que eu estou lá. Eu vou ser cadastrado ainda no ponto biométrico, que lá é ponto biométrico, né? E assim que cadastrar eu vou começar a bater o ponto direitinho, né? Eu trabalho, aliás, eu estou trabalhando direitinho, né? Eu estou cumprindo com o meu papel lá, com a minha função, não é cargo, é função. Essa função já existe, ela chama-se guarda-chefe, é uma função que foi criada na epidemiologia para fiscalização ali dos agentes de endemias, né? Isto é uma função. Então, ele está equivocado quando diz que eu tenho cargo. Isso não é cargo. Eu estava ocioso, estava de férias, o prefeito achou por bem me pôr lá nessa função, mesmo porque, se não me pusesse, ele ia ter que contratar, ia ter que dar um cargo realmente para uma outra pessoa, né, para assumir lá essa função. Então, eu já sou funcionário, ele me pôs, economizou um cargo, né, louvável essa atitude do prefeito. Parabéns ao prefeito, né, que fez isso, economizou lá um cargo de confiança e me pôs lá porque eu já sou funcionário, né? Nós estamos sendo sempre parceiros. Quando se diz, né, quando se diz em votação aqui, a gente é parceiro, né? A gente não está fazendo oposição ferrenha, a gente está ajudando sempre, né? Eu estou lá cumprindo a minha função que foi determinada, né? Eu não tenho cargo, mesmo porque eu não posso assumir cargo na prefeitura porque eu sou legislador, certo? Muito bem, está explicado, Vossa Excelência aí, mas o ponto vai ser, eu vou ser cadastrado, ok? Aí eu vou bater o ponto lá direitinho, é ponto biométrico, além disso, tem tarefa, né? O pessoal lá tem essa tarefa para cumprir, cumpriu. Está feito, ok? E quero lhe dizer também que faz 28 anos que eu trabalho na prefeitura e nunca Nunca deixei de cumprir o meu papel como funcionário público municipal. Não é agora que eu vou deixar de cumprir, né? É, com relação a uma indicação que eu fiz, a indicação não, requerimento, né, ao senhor prefeito, para que baixe eu e o meu colega Afrânio, né, Afrânio Damásio, para que baixe o mesmo decreto com relação aos tapa-buracos lá que o Guaxupé baixou com relação à Copasa. Né, isso eu acho que há uma necessidade de fazer isso, né? A exemplo lá de Guaxupé, eu acho que o prefeito vai nos escutar aí, vai baixar esse decreto, para que a Copasa tampe imediatamente, né, os buracos que estão sendo feitos aí. Tem buracos aí que já estão por mais de 6 meses, ou 8 meses, não sei, estão abertos lá e a Copasa não tampa, né? O Muzambinho, a nossa cidade, né, o nosso município, não tem nada a ver com se não tem licitação, se não cumpriu a licitação. Então, faça cumprir, né, baixe esse decreto, certo? Porque a Copasa, me parece que me informaram lá que está em processo licitatório para ver qual firma que vai passar os materiais. Isso, o município não tem nada a ver com isso, né? O prefeito, então, baixe esse decreto, a exemplo de Guaxupé, e faça cumprir, não é isso? Outra coisa, eu queria aqui também agradecer a senhora Ione lá, que existia uma reclamação muito grande aí com relação às árvores ali na rua, na Avenida Licurgo Leite, né? Avenida Licurgo Leite, aquelas árvores ali estavam atrapalhando o trânsito, estavam muito grandes, né? Os galhos estavam tomando conta da rua, e os caminhões ali iam desviar, acabavam causando ali um perigo iminente, né? E essa semana está sendo podadas. Parabéns à dona Ione, fiz esse pedido a ela, ela atendeu, né, assim como vem atendendo a quase todos os pedidos que a gente faz aqui, né, maravilha, parabéns. Está sendo feita então a poda lá na Avenida Licurgo Leite, trazendo aí assim uma tranquilidade a mais para quem trafega por aquela avenida lá, né? Outra coisa que eu queria dizer é com relação à rua Carlos Guida. A gente vem fazendo aí requerimentos, vem pedindo para... Fiz aí um ofício ao deputado Sábio Souza Cruz, né, com relação lá à extensão de iluminação pública. E essas extensões cabem só à prefeitura. Infelizmente, a rua Carlos Guidas, essa também, está ali o meu colega Afrânio, Donizete Damásio, que está empenhado para ver se a gente consegue, né? Até tivemos uma reunião lá com o senhor prefeito para ver o que pode ser feito, né? Mas, infelizmente, aquela rua se é ilegal, né? Há ali uma dificuldade muito grande nesse sentido, e as pessoas ali, todos os moradores, têm que contratar agora, né, já de imediato, um advogado para que se faça o uso capião, para que se possa registrar aquelas escrituras ali, né? Então, todos os moradores da rua Carlos Guida, lá na Coab, então, podem se juntar, fazer isso, que o prefeito, logo após o uso capião, certo? Pode entregar na mão dele, ele vai estar lá à disposição com os engenheiros lá para ver o que se pode ser feito ali, né? Ele nos prometeu isso, prometeu para alguns moradores que foram lá com a gente para conversar com ele lá, né? Outra coisa que eu queria dizer é com relação às PSFs, né? Nós fizemos lá em 2017 umas visitas na zona rural, né? E havia uma cobrança muito grande para que a prefeitura voltasse o atendimento na zona rural, né, com os médicos. Graças a Deus aí o prefeito foi além, né? Ele foi além.
Essa é a palavra-chave.
Foi, certo? Além. A gente pediu médicos, a volta dos médicos, né, após essas visitas na zona rural, né, tanto na Barra Bonita, Patrimônio, não é? Ele nos atendeu aí, a mesa diretora, meus colegas, Jota Maria, Daniel Ferraz, Afrânio, né, nós fomos lá e ele acabou... Só Franinho não faz, ninguém faz, é verdade. E nós... E o senhor prefeito aí foi além, pôs lá o PSF no patrimônio, né? pôs o, né, pôs o PSF lá na Barra Bonita, certo? É, foi maravilha, isso foi excelente, esses PSFs, né, vereadores fazendo seu trabalho, prefeito fazendo mais ainda, e estamos juntos aí, né, para o que der e vier com essa administração também, se for o caso, né, se for para bem do povo, se for para bem da cidade de Muzambinho, nós estamos aí, né, é claro. É, outra coisa, eu estive lá nos imigrantes, no bairro Imigrantes, né, também cumprindo a minha função lá na epidemiologia, correndo atrás lá de umas denúncias que teve, e fui questionado com relação ao pasto que há atrás ali das últimas casas lá em cima, na rua, no bairro Imigrantes, né. Esse pasto há uma... Está largado, está com a restinga muito alta lá. É, imediatamente eu já fui até a prefeitura, conversei com o Murilo, chefe do meio ambiente. Mano, é, e ele vai tomar as devidas providências, graças a Deus. Estamos lá correndo atrás aí de melhorias para o nosso povo lá. Né? O mato realmente está alto, tem muitos bichos peçonhentos entrando nas casas ali, e eles me prometeram que vão tomar as devidas providências lá, né? No mais, um bom feriado a todo mundo, né, um ótimo dia do trabalho, né, e que Deus nos abençoe para sempre, né? Deus quiser.
Muito bem.
Se for para o bem do povo, digo ao povo que fico. Próximo é a palavra, Carlos Ebert Salomão. Estou indo.
Senhor presidente, demais vereadores que compõem esta casa, ao nosso amigo Alfredo, não, desculpa, Adolfo, da Invicta Web, e o Fábio, da Muzambinho Notícia, né? O novo site aí que está aí na nossa cidade, levando as notícias importantes. Eu gostaria de parabenizar o vereador Fernando da Saúde, que é um vereador de visão, né? O cara que enxerga
obrigado.
Além obrigado. Dos montes, né? Que acaba de reconhecer que o prefeito fez além do que deveria fazer. Fez mais, né? Fez mais. E ele está desejando que o nosso prefeito Sérgio Arlindo Serava Pauliello seja reeleito, né? Seja reeleito, é isso aí que ele quis dizer. Né? E que o nosso prefeito, na área da saúde, né? É, sempre foi uma marca muito boa, muito forte nas administrações do Esquilo, é a área da saúde, né? E por isso vem aí abrindo um PSF atrás do outro, né? Da Vila Socialista, da Barra Bonita, e agora do patrimônio, né? Nós fizemos, vamos fazer aí o PSF lá no patrimônio, o pessoal do patrimônio pode aguardar aí que vai ter o PSF aí, né? E, então, o Fernando falou bem e está do nosso lado aí, né? Defendendo a atual administração. O vereador Daniel Ferraz fez uma sua fala que a atual administração possa comprar um pé de carneiro, não é isso? Não. É, tive em contato com o Gustavo Pauliello. Já está sendo licitado um rolo compactador, né, que é um pé de carneiro, no valor de R$ 80 mil, uma verba do Carlos Meles, entendeu? Então a administração está adquirindo mais esse equipamento aí para ajudar, né? Conforme disse o nosso vereador Daniel Ferraz. Mas essa administração ela faz acontecer, né? Entendeu? É, agora, o senhor J. Maria, presidente dessa casa, excelentíssimo presidente, Falou muito bem aqui do imposto de renda, né? O que é pior que a gente pagar é não ter o retorno desse dinheiro, né? É saber que os políticos lá em cima, né, vão fazer festas, vão roubar, né, desviar o dinheiro do trabalhador, né? E amanhã, que é o dia do trabalhador, desejar a todos os trabalhadores de Muzambinho, da nossa cidade e da nossa região, do nosso país, que realmente é um trabalhador, né? Que além de, como disse, trabalha muito, paga muito, né? E usufrui muito pouco daquilo que ele contribui, né? Prova disso a gente vê aí a saúde do país, o transporte, segurança, né? Que são os serviços, escola, educação, que são os serviços essenciais. Nem o serviço essencial é de qualidade, né, no nosso país. É uma vergonha esse imposto de renda aí, né? Então, é isso aí. Senhor presidente, agora eu vou fazer uma crítica. Já fiz bastante elogios, elogiei a administração, falei a verdade. O senhor bem disse, né? Como vereador, fui procurado. E a gente, como vereador, é sempre procurado. E sempre que eu sou procurado, eu tomo providência. Vossa Excelência determinou o fechamento da Câmara no período da tarde hoje. Quero dizer que equivocou-se, errou, porque teve pessoas que vieram aqui e encontraram a Câmara fechada. Adoro, eu gosto dos funcionários, não estou falando mal de ninguém. Apenas todas as repartições estavam abertas, o fórum estava aberto, a prefeitura. Por que que a Câmara fechou no período da tarde? Se Vossa Excelência quiser a parte A, fica à vontade. Não vai a parte A? Então tá bom. Então vou deixar aqui, como vereador, como representante do povo, recebi reclamação e crítica. Então peço a Vossa Excelência, né, que tome cuidado com essas decisões aí. No mais, uma boa noite a todos, um bom feriado amanhã, feliz dia do trabalho para todos. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, próximo vereador, o Chiquinho, popular Chiquinho da Moreta.
Senhor presidente, demais vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis, o Adolfo da Web, o Fábio, do site Muzambim Notícias, o qual eu parabenizo, desejo todo sucesso. Munícipes que me ouvem pelos meios da internet e esse público aqui presente. Eu gostaria só de falar uma palavra rapidinho aqui, porque todos os senhores sabem, a imprensa sabe, a população sabe, principalmente os funcionários da prefeitura sabem, que desde o primeiro pronunciamento meu aqui nessa tribuna como vereador, em janeiro de 2017, nós estamos lutando, nós estamos empenhando com o prefeito, com a administração, para que arrume alguma forma de dar um uniforme digno aos nossos funcionários da prefeitura, inclusive os funcionários do almoxarifado, e até hoje nada foi feito. Uma vez ele presente nesse plenário aqui, ele prometeu que estava tomando providência, mas já faz mais de um ano e até hoje nada. Então vou aproveitar, como amanhã é o dia do trabalho, parabenizar a todos os funcionários da prefeitura, como também desta Casa de Leis, a todos os funcionários que fazem de tudo para que essa administração vá bem também. Se essa administração está indo bem, ela tem que ter o valor de cada funcionário da prefeitura, do gari, do pessoal que trabalha na zona rural, na conservação das estradas, e todos os demais setores, de saúde, de educação. Temos que valorizar o nosso funcionário, porque é ele que faz caminhar essa administração bem. Muito obrigado, boa noite a todos e que Deus abençoe todos os trabalhadores.
Muito bem. Mais ninguém? Só quero abraçar também todos os trabalhadores, em nome dos funcionários da Câmara. Eu abraço os demais trabalhadores de Muzambinho e da nossa região por esse dia e por carregar essa carga tão pesada e quietinho. Mas é vida que segue e vamos, né? E vamos que vamos. Consulto plenário se fazemos o intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos do legislativo em tramitação.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Projetos do executivo. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo dando entrada nessa casa de leis.
Sim. Reitor Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, projeto de lei 3.922/2018. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União, com a finalidade de constituir o consórcio na modalidade de associação pública denominada Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG-MG. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Fica integralmente ratificada nos termos da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, e demais normas específicas aplicáveis, o protocolo de intenções firmado entre o município de Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União, com a finalidade de constituir consórcio na modalidade de associação pública de natureza autárquica, denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG-MG, na forma do anexo único. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 20 de abril de 2018, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, prefeito municipal, Josiane Ibócoli Magalhães, chefe de gabinete. Conclusão do parecer jurídico diante do exposto e consubstanciado nos motivos de fato e de direito acima aduzidos, concluímos que o projeto de lei, na forma que apresenta, encontra-se revestido de legalidade e constitucionalidade, encontrando-se apto para sua tramitação no plenário deste legislativo. Muzambinho, 26 de abril de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo em tramitação.
Projeto de lei 3.920 de 2018, que dispõe sobre a poluição sonora e o sossego urbano no âmbito do município de Muzambinho e da outras providências. Projeto de lei 3.921 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2009 e da outras providências. Projeto de lei complementar nº 68 de 2018, que dispõe sobre a criação do cargo de diretor em vigilância em saúde na organização administrativa de cargos de provimento e comissão da Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais e da outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
João. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a se tratar.
Senhor presidente, o senhor me dá uma palavra? Um minutinho. Eu acho o seguinte. Eu acho que quando a gente segura um projeto aqui na Câmara para ser votado, a gente deve ter algum argumento. Então, eu vou querer dizer o seguinte, igual o nosso colega João Pezão, no uso da sua palavra hoje, defendeu que nós temos que estudar esse projeto 3.922, que é o da CIMOG, que está sendo criado, eu também acho que a gente tem que analisar com muito carinho. Por quê? Porque pode nos comprometer lá na frente. Isso sim é motivo para segurar um projeto. Agora, as comissões que não dão parecer em projeto por segurar, simplesmente por segurar, vocês vão me desculpar, mas eu sou contra. Está atrasando o desenvolvimento da nossa cidade de alguma forma. Certo? Quando eu falo, eu vou falar, mas eu vou demonstrar por que eu estou falando. Esse projeto sobre a criação do cargo de diretor da Vigilância de Saúde aqui, ele já faz uns 20 dias que ele está tramitando nessa casa. Certo? Já era para ter sido... Não, faz 15 dias já que ele está aqui. Certo? Então, não foi votado em urgência, não passou, mas é uma coisa... Que... Semana passada? Tudo bem, tudo bem. Agora, eu acho que em uma semana, dá tempo de se dar o parecer, principalmente o senhor, que é o presidente da comissão, que vem aqui direto, né? Já poderia ter dado algum argumento. Mas, isso eu estou dizendo para todos que tentam barrar algum projeto que está aqui. Bom, eu vou segurar um projeto, porque nós temos que estudar, pedir um parecer, fazer um pedido de vistas. Tudo bem, mas segurar projeto por segurar, vocês vão me desculpar, mas eu não concordo. Muito obrigado pela oportunidade, presidente.
Bom, se não discutir, não vou entrar em detalhes. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária. Convido a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 7 de maio de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos. Um grande abraço ao nosso site e também aí a você que acompanhou a gente pelo Facebook. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.